Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu dei uma IBD aqui, falando sobre a traição de Pedro, né? Aliás, a negação de Pedro. E eu lembro que eu fiquei bastante nervoso, foi minha primeira IBD, mas graças a Deus saiu tudo certo. E algumas semanas depois, o pastor Patrick veio falar comigo e falou assim: olha, agora está na hora de você dar um culto, uma mensagem de culto, de manhã. Primeiro, pelo amor de Deus, Patrick, não estou preparado. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu lembro que eu, por duas ou três vezes, eu tive um sonho à noite, que eu sonhava que eu estava incumbido de dar a mensagem no domingo. E aí eu cheguei aqui e falei assim: pastor, eu não preparei nada. Não tem como se trocar de última hora? Eu falei: não, é você mesmo. E aí eu lembro que eu acordava assim, suado, porque eu não tinha preparado a mensagem. Então, como agora surgiu o convite para eu dar a mensagem, eu resolvi me prevenir e resolvi preparar a mensagem, né? Claro que eu estou brincando, isso aí foi só mais para quebrar o gelo, para vocês não ficarem tão nervosos. E eu quero começar a mensagem primeiramente entregando esse momento para Deus, pedindo a sua proteção, sua bênção, e que Ele possa nos ajudar a compreender melhor a palavra que nós vamos falar agora. Então feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder estar aqui em sua casa, Senhor, levando essa mensagem, preparada com tanto esmero, Senhor. Obrigado por tudo que eu pude aprender durante o preparo dessa mensagem, e que esse aprendizado também possa ser transmitido aos meus irmãos, através do Espírito Santo. O Senhor possa estar falando conosco agora, nos ajudando, Senhor, a compreender essa mensagem, e também que nada venha a sair da minha boca que não seja do seu agrado, Senhor. Coloco totalmente à sua disposição. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém. Muito bem. Toda vez que a gente vai ler a palavra de Deus, a gente tem duas opções. Ou a gente só lê batido, ou a gente pode ler o texto, principalmente se for uma narrativa, e a gente pode tentar entrar dentro do texto. Então, se é um texto que envolve dois ou três personagens, a gente pode querer entrar ali no meio e imaginar o que se passava na cabeça de cada um desses três personagens, ou até mesmo entrar como um quarto espectador ali, só olhando a situação, e tentar aproveitar o máximo, tentar vivenciar o que está sendo narrado ali. E é impressionante o ganho que você tem quando você olha o texto com essa visão. Você consegue aproveitar e extrair muito mais aquilo que Deus quer transmitir para a gente. E isso também nos ajuda a refletir quais seriam a minha e as suas reações diante das circunstâncias que estão sendo apresentadas nesse texto. Então, eu quero dar dois rápidos exemplos. Por exemplo, quando a gente lê sobre a travessia no Mar Vermelho, a gente pode ir além e se imaginar ali no meio dos judeus, como sendo um judeu atravessando o mar, né? Tentar imaginar a cena. Não se basear em cenas de filme, de novela ou de desenhos, né? Porque aqui você vê esse desenho, você já tem a ideia fixada aqui que o autor desse desenho fez. A gente não sabe como foi a travessia. Qual era o comportamento que as águas tinham? Será que a água fazia essa parte suave aqui, ou será que as águas faziam um ângulo de 90 graus, uma água reta assim? A gente não tem essa ideia. Então a gente pode entrar no texto e ficar imaginando. Por exemplo, imagina você andando ali na frente, sendo um dos primeiros, e você olhando aquele chão seco. Será que o chão era uma terra batida seca? Ou será que era uma areia fofa, que nem a areia da praia? Você está descalço ou você está com sandália? Se você está descalço e ali a areia fofa, imagina você sentindo aquela areia quente num lugar que era para estar submerso por água. Imagina você com um filhinho de 4 anos te puxando e falando assim, ó, papai, olha lá, peixinho, peixinho. Se é que os peixinhos estavam ali na beira, né? Não sei se eles, de repente, ficaram com medo das pessoas passando. Imagine vocês sendo um dos últimos da fila. Será que vocês iriam aproveitar aquela passagem e ficar maravilhado com as coisas que Deus estava fazendo à tua frente, vendo os seus companheiros descendo ali no meio do Mar Vermelho? Ou será que vocês estariam olhando para trás, desesperados, assim, gente, os egípcios estão vindo, vamos galera, vamos, para de ficar olhando, anda. Qual seria a sua reação se você fosse um dos últimos da fila? Engraçado que quando eu estava relendo esse texto, em Êxodo, eu não lembrava de um versículo que tem ali que fala que Deus pegou a coluna de nuvem que tinha na frente, Deus levou essa coluna lá para trás, e o anjo do Senhor também foi junto, e essa coluna se colocou entre o povo de Israel e os egípcios que estavam atrás. E de um lado, do lado dos egípcios, era uma escuridão, um breu total, e do outro lado, ele funcionava como um farol, porque aquela travessia foi feita, grande parte, durante a noite, das 2 da manhã até o raiar do sol. Então imagina você naquele lugar escuro, mas agora iluminado por aquela coluna, vendo aquelas águas, não sei se as águas estavam retinhas ou se elas estavam se movimentando para, né, para tentar voltar para a posição original e Deus segurando. A gente não sabe como é o detalhe, qual era o medo que as pessoas tinham ao passar ali. Você percebe que o texto ganha uma riqueza maior quando você entra na história? Um outro exemplo. Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Mas vocês já pararam para pensar como foi aquele dia na vida desse homem? A Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus. Imagina aí Jó acordando de manhã, fazendo a sua devocional. Claro que ele não tinha escrituras naquela época. O Pentateuco não tinha sido escrito, mas ele podia estar pensando em Deus, agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha dado a ele. Ele era um homem grato, pedindo a Deus que cuidasse dos seus filhos, né? A palavra de Deus fala que ele constantemente fazia holocaustos para que, e dizia para ele mesmo, se caso os seus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração, que Deus possa os perdoar, e fazia um holocausto para eles. Imagina aquele dia, ele depois de fazer a sua devocional, foi lá preparar, fez um sacrifício. Isso não é uma coisa de 10 minutos, pode levar meia hora, uma hora, não sei quanto tempo levava esse ritual todo. E ele finalmente chega, volta para casa, e ele era um homem de muitas posses, ele era um empresário da época. Aí ele tenta ler no computador dele, vai baixar os e-mails, vai ver o pedido da encomenda, 30 camelos, que alguém quer, um cliente quer comprar dele. E aí, numa sucessão de segundos, vem 3 mensageiros, dá para ele a notícia de que ele perdeu todos os bens, de que ele perdeu todo o seu quadro de funcionários, de que ele perdeu todos os seus filhos e filhas que ele tanto amava. Ele tinha acabado de orar para Deus, de conversar com Deus. Qual seria a sua reação? Será que você falaria assim, poxa Deus, a gente acabou de falar, eu acabei de te agradecer, e você me faz uma coisa dessa? E ainda assim Jó, ele bendizeu o nome do Senhor. O texto base de hoje, que a gente vai usar como base, é uma história envolvendo pessoas cegas. E é importante que a gente possa entender ao máximo o que é a vida de um cego. Talvez vocês tenham alguém cego na família, talvez vocês tenham melhor saber, mas muita gente acaba não tendo essa percepção, não convive com cegos. Então eu vou propor para vocês fazer uma pequena dinâmica. Vocês topam? Eu vou pedir para que todos vocês fechem os olhos e só vão abrir os olhos quando eu pedir para vocês abrirem. Tá bom? Pode começar agora, pode fechar todos os olhos. Eu vou pedir para que vocês levante uma das mãos de vocês e coloque na mão, na testa da pessoa que é seu colega de banco. Gentilmente, gente. Talvez agora vocês possam inverter, colocar a testa na mão da outra pessoa, para que ninguém fique sem. É difícil fazer isso? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, para não acertar o olho de alguém. Eu vou pedir para o pessoal do som cortar o microfone. E eu quero que vocês tentem, só pelo ouvir, tentem ter uma ideia de onde é que eu estou no salão. Vocês conseguem ouvir minha voz? Vocês conseguem ter uma ideia de onde eu me encontro? Já pensou se tivesse mais 20 pessoas aqui, já conversando num volume alto? Ficaria tão fácil ouvir minha voz? Daria para ter uma ideia de onde eu me encontro? Olha, tive que tirar um sapato para poder andar, para vocês não ouvirem os meus passos. E agora eu queria que vocês abrissem, com os olhos fechados ainda, queria que vocês abrissem sua Bíblia em Mateus 9, versículo 27. Se você tiver celular, não pode usar o recurso de voz. Podem abrir seus olhos. Vocês sentiram um alívio na hora de abrir os olhos? Eu fiz essa experiência em casa, durante essas duas semanas. Eu fiquei 15 minutos andando em casa, tentando fazer as coisas sem olhar para nada. Tentando pegar uma água da geladeira, tentando ir ao banheiro. E foi difícil. Eu sugiro realmente que vocês façam isso em casa, durante a semana. Pegue um período assim, pegue 15 minutos, meia hora e faça essa experiência. Com os olhos fechados, tente fazer coisas comuns do dia a dia. Pegar uma água da geladeira. Só não vamos fazer comida no fogo, tá? Que aí é meio perigoso. Mas tentem ir no banheiro. Se for aquela ida no banheiro que você vai usar o papel higiênico, aí você vai ficar pensando, será que eu preciso pegar mais papel higiênico? Já tá bom? Será que eu limpei tudo? Tomar banho. Você vai tomar banho, você vai saber se você pegou o shampoo, o condicionador. Escovar os dentes, fazer a barba para quem é homem. Tenta pegar essas tarefas e tente fazer isso com os olhos fechados. Para vocês terem uma ideia do que é que um cego passa durante a vida dele. E vocês vão ter o alívio de poder abrir os olhos depois de 15 minutos, 30 minutos. Mas quem é cego não tem essa alternativa. Ele vai viver por isso dia após dia, durante meses e anos. Claro que hoje em dia, muitas casas são adaptadas, né? Então, tem casas que são adaptadas para os cegos. Mas como que era na época de Jesus? Os cegos que viviam na época de Jesus, eles tinham esse luxo? A sociedade era mais... abraçava mais os cegos como abraçam hoje? O que um cego tinha como destino? Viver de esmola. Ele não podia produzir nada, ele era inútil na sociedade da época. Ele vivia de esmola, dependendo dos outros totalmente. Quanto mais tempo você investir em simular essa cegueira, mais você vai passar a valorizar todas as histórias da Bíblia onde tem um cego envolvido. Então vamos ler então Mateus 9, agora de olhos abertos. Mateus 9, versículo 27. O contexto aqui, Jesus tinha, em alguns versículos anteriores, ele tinha ressuscitado a filha de um chefe na cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus morava. E o texto nos diz, em Mateus 9, 27, partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Quando a gente olha esse texto, a gente pode tirar algumas lições. E essas lições, às vezes, a gente só tira quando a gente entra no lugar do personagem. A primeira lição que a gente tira é que os cegos, eles seguiram Jesus. Nos quatro evangelhos são descritos, são narrados, né, 35 milagres que Jesus realizou. Claro que Jesus fez muito mais sinais e milagres que não foram relatados nos livros, conforme João 20 e 30. E desses 35 milagres, quatro milagres foram a cura de cegos. Dessas quatro curas de cego, três delas, ou os cegos estavam no caminho por onde Jesus estava passando, ou então trouxeram o cego até Jesus. Essa história que nós acabamos de ler é a única história onde os cegos foram atrás de Jesus. E aí você se imagina andando, tentando acompanhar Jesus. Como é que vocês iriam acompanhar Jesus? Pela voz? Só podia ser, né? Você tinha que ir lá com a bengala, talvez os dois um com a mão do outro para não se perderem, tentando ouvir onde é que Jesus estava falando. E tinha pessoas em volta de Jesus. Eu duvido que todo mundo estivesse quietinho. Muita gente estava conversando. Então eles tinham que prestar mais atenção ainda para saber onde é que Jesus estava indo, porque se eles não prestassem atenção, de repente um grupo que estava seguindo Jesus falou assim, ok, vamos embora, vamos para casa, e o pessoal iria se afastar do grupo que estava andando e os cegos poderiam pegar o caminho errado. Então eles tinham que prestar muita atenção na voz de Jesus. E a gente também percebe que eles reconheciam que Jesus era o Messias, por causa da expressão filho de Davi. Eles sabiam que Jesus era, não era só um curandeiro, mas era uma pessoa prometida há muito tempo pela palavra de Deus. A gente precisa ser perseverante, como esses dois cegos. É preciso de perseverança para seguir a Jesus, para ouvir a voz de Jesus. E para seguir a Jesus, apesar das dificuldades que nós vivemos para isso, né, seguir Jesus não é fácil, e ouvir os seus ensinamentos sem deixar que os ruídos externos desse mundo interfiram, modifiquem ou alterem a palavra do Senhor. Então essa é a primeira lição que a gente pode aproveitar desse texto. Quais foram as circunstâncias desse milagre? Se vocês olharem o texto com atenção, você vai ver que Jesus realizou a cura deles não no lugar aberto, mas na casa de Jesus. Jesus estava em Cafarnaum, que era a cidade onde ficava a casa dele, tinha feito a cura da ressurreição da filha, do chefe, e voltou para casa. E os cegos seguiram e entraram dentro da casa. E Jesus realizou aquela cura sem muita plateia, né? Apenas os discípulos, algumas pessoas mais próximas puderam ver essa cura. Vocês lembram do paralítico que foi levado pelos seus quatro amigos até Jesus? Os amigos desceram o paralítico pelo telhado. O que Jesus fez primeiro? Jesus curou a paralisia dele ou Jesus perdoou os pecados daquele homem? Qual é a prioridade de Jesus aqui na Terra? Não era vir curar as pessoas fisicamente, mas era perdoar os pecados e anunciar que ele era o Messias. E por causa da incredulidade de alguns, ele curava as pessoas para que as pessoas vissem que ele era Deus e também ele agia isso por misericórdia. Mas a prioridade de Jesus era perdoar os pecados. Era isso que ele veio. A prioridade dele não é a cura física. E por causa disso é que Jesus pede para que aqueles cegos não saíssem falando, não divulgassem. Porque tinha muita gente naquela época que só vinha atrás de Jesus por causa que Jesus era o cara que cura. Mas eles não estavam nem aí se Jesus era ou não o Messias. Aliás, muitos acabaram nem entendendo quem era Jesus na época. E Jesus queria evitar esse tipo de assédio, porque ele queria pegar a palavra de Deus. Só que os cegos desobedeceram Jesus. Eu não sei se foi uma desobediência voluntária ou não. Eu creio firmemente que eles estavam tão felizes de terem sido curados de uma cegueira que os acompanhou durante a vida toda, se não desde quando, de repente até desde que eles nasceram, o texto não fala, né? Não sei se eles ficaram cegos depois de terem nascido, mas eles ficaram muito felizes. Imagine essas pessoas saindo daquele lugar com o coração alegre, porque eles puderam enxergar pela primeira vez, tiveram esse alívio que vocês tiveram agora, uma exponenciação enorme. E aí, para todo mundo que eles encontraram, falaram assim: eu fui curado, Jesus me curou. E no meio do caminho, na cidade eles entraram e falaram, de repente eles encontravam algum outro cego. Vocês acham que eles iam olhar para aquele outro cego e não falar nada? Vocês acham que ele não ia falar para o cego: olha, você não vai acreditar, mas eu fui curado, eu era cego como você, mas Jesus me curou. Todas as limitações impostas por aquela enfermidade tinham desaparecido. Eles estavam livres da cegueira. Isso não é motivo para alegria? A palavra de Deus, ela nos ensina através de coisas básicas, elementos básicos. A palavra de Deus, ela não é complicada. A gente vê, por exemplo, a figura do pastor de ovelhas, né? Que você tem o pastor de ovelhas e você tem o pastor de homens, na figura de Jesus. Na IBD do domingo passado, nosso irmão Arthur, ele dissertou sobre o Salmo 23, falando sobre Jesus, o pastor de ovelhas, de almas. Uma figura simples, pastor. E aqui a gente vê também que a Bíblia faz muito uso da ideia de luz, trevas e cegueira. Eu fui contar quantas vezes aparecia a palavra luz, trevas na Bíblia, quase 1000 ocorrências. A Bíblia inteira tem mais de 1000 ocorrências dessas palavras. João 8,12 nos diz, Jesus falando: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Todo mundo que ainda não conheceu a Cristo é cego espiritualmente. Eu e você, nós já fomos cegos. Lembra dos fariseus? Aqueles mestres da lei? Com todo o seu legalismo religioso, eles não conseguiam enxergar Deus a um palmo de distância de seus narizes. Mateus 15, 14, Jesus fala a respeito dos fariseus: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. E em João 9, quando nós temos a cura de um outro cego, um cego de nascença, quando você lê o capítulo inteiro, você percebe que o capítulo começa falando de uma cura física de um cego, e aí para o final do capítulo já começa a tratar de um outro tipo de cegueira, uma cegueira espiritual também. Qual é o contrário das trevas, que é o que o cego vê? Mateus 5, versículos 14 a 16, se vocês quiserem abrir. O que que Jesus fala para nós? Mateus 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Nós fomos incumbidos de levar a luz de Cristo para aqueles que ainda não podem enxergar, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E quando a gente pensa nessa missão que Deus nos deu, que Jesus nos deu, e você pensa nessa segunda lição que nós aprendemos sobre a alegria dos cegos, né, de poderem compartilhar aquilo que Deus tinha feito na vida deles, eu faço essa pergunta para vocês. Por que será que muitos cristãos não têm esse mesmo empenho e entusiasmo para propagar o Evangelho, assim como esses dois cegos tiveram para anunciar a todos o que Jesus tinha feito por eles? Quais são as razões pelas quais os cristãos não fazem o que eles tinham que fazer? E eu, quando falo dos cristãos, eu posso estar falando de nós também. Eu vou dar algumas razões que eu consegui coletar, as principais razões que as pessoas dão para não pregar o Evangelho. A primeira razão é que muita gente não sabe explicar o Evangelho. Só que o Evangelho é uma coisa simples. Tem um versículo que resume basicamente o Evangelho em todo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto. Esse é o Evangelho. Qual é a dificuldade de falar isso para as pessoas? Se você quiser complementar, vocês podem usar Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa entender que ele é um pecador, e aí você entra com João 3,16 e dá um arremate. Outra razão. Não é bem a minha praia. Deixa para o pastor, ele que sabe falar sobre essas coisas, ou então aquele irmão abençoado que tem o dom de falar, não é para mim. Essa é uma outra razão que as pessoas vivem usando. O que que Atos 1,8 fala? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sereis, vocês, todos vocês. Não tem distinção, só alguns vão fazer essa, vão levar a mensagem de Deus. Todos nós temos que fazer isso. Sou tímido, tenho vergonha. O que Romanos 1,16 fala? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É para a gente ter vergonha de falar de Cristo para as pessoas? É difícil, né? Não quero ser rejeitado. Eu não quero falar e a pessoa falar um não para mim. Esse é um dos principais medos que você tem que aprender a contornar quando você vai fazer uma distribuição de Bíblias aqui no bairro. Porque você escuta muito não. Vocês acham que dá para ser mais rejeitado do que Jesus mesmo já foi? Isaías 53:3, ele fala que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Acredite, você não vai ser mais rejeitado que Jesus. Ele é a pessoa mais, foi o mais rejeitado no meio onde ele viveu. Tenho medo de não conseguir convencer a pessoa. Não é sua missão, não é sua tarefa convencer. Esse é um trabalho para o Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme João 16:8, quando ele, né, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus a gente não tem que convencer ninguém. Aliás, se eu fosse ter que convencer alguém, se eu tivesse que atuar na área de venda, eu estaria ferrado. Em vez de vender coisas para vocês, eu estaria comprando de vocês, porque eu não sei vender. E eu não preciso convencer, eu só preciso falar do Evangelho. Quem vai convencer é o Espírito Santo. E de tudo isso, o nosso veredito final sobre essas razões que nós temos para não anunciar o Evangelho é que não são razões, são desculpas. São desculpas, são medos que nós temos, mas não são as verdadeiras razões pelas quais a gente não anuncia o Evangelho. E aí a gente pergunta para vocês, então quais são as razões pelas quais a gente não fala do Evangelho como deveríamos? A primeira coisa que eu gostaria de, até pensando no texto, é que falta um pouco de alegria para a gente. Falta aquela alegria que os cegos tiveram de anunciar a todo mundo o que Jesus tinha feito por eles. E eu quero dar um exemplo de alegria, contando uma situação que a nossa família está passando. Há alguns meses, o nosso filho Nicolas foi diagnosticado com diabetes. E no dia que eu e a Karen fomos lá para o consultório, as crianças ficaram na escola o dia todo, e a gente, o médico, ele viu lá os exames específicos e falou assim: ó, seu filho tem diabetes. E aí foi aquele choque, né, aquele baque, a gente já estava esperando, mas, né, desejando que de repente os resultados não fossem positivos. E aí, doutor, qual é o próximo passo? O próximo passo é vocês vão ter que comprar um glicosímetro, uma lanceta, comprar seringa ou caneta para aplicar insulina, e vocês vão me trazer esse moleque mais rápido para a gente já começar a aplicação da insulina. E aí nós fomos, naquele mesmo dia, a gente passou no lugar, fizemos as compras, e à noite nós tivemos que dar notícia para o Nicolas, de que ele teria que se tratar com o resto da vida dele com a aplicação de insulina e picando o dedinho para medir a glicemia. E eu não sei se vocês sabem, mas o Nicolas tem pavor de agulha. Aquele dia meu filho chorou. Chorou como nunca tinha visto ele chorar. E nós tentamos consolá-lo, nós oramos com ele. E na quarta-feira nós tínhamos combinado de voltar para o médico numa sexta-feira, porque quarta-feira era muito cedo, a gente não sabia se ia poder comprar todas as coisas. Quinta-feira era o rodízio. E aí eu falei com a Karen, assim: Karen, na sexta-feira o médico vai mostrar para a gente como que faz tudo, né? Como que fura o dedo, como que tira o sangue, como que mede, como que aplica a insulina. E eu falei assim: é muita coisa para o Nicolas processar. A gente precisa já adiantar um pouco as coisas para ele. E a pessoa que nos vendeu os equipamentos, ela nos deu a demonstração de como tirar o sangue do dedo. E eu falei para a Karen: vamos fazer isso. Vamos pegar essa quarta, essa quinta e já vamos fazer isso em casa. Né, um ambiente mais controlado, a gente já adianta, e aí só sobra para sexta-feira ele aplicar insulina na barriga. E o Nicolas chorou no primeiro dia que eu fui fazer a aplicação, eu tive que ser um pouco firme com ele, mas ele percebeu também que não doía tanto quanto ele achava que doía. E aí foi quarta, quinta, a gente medindo, anotando os valores do aparelho. Chegou a sexta-feira, nós pegamos o Nicolas na escola, na hora do almoço, fomos ao consultório. A consulta estava marcada para 1h30, acho. Nós tivemos tempo de parar, almoçar. E nós já estávamos entrando com uma dieta mais para diabéticos, para o Nicolas. Então ele comeu já uma alimentação mais saudável, fez lá. E durante a sexta-feira inteira, levando ele para a escola, pegando ele da escola, almoçando com ele, o Nicolas fazia aquela cara de desamparo. A cara fechada, triste, uma introspectiva, fico pensando. Ele estava sofrendo com antecipação por tudo que ele ia passar. Ele sabia que aquele dia seria o dia que ele ia levar a primeira picada na barriga. E nós fui conversar com o médico, né? O Nicolas no cantinho assim do consultório, sentado, olhando para baixo. E nós conversando com o médico, eu falei assim: doutor, eu tive dificuldades com a aplicação lá para tirar o sangue, tinha hora que não saiu o sangue direito, tudo. Aí o médico deu a dica: olha, você tem que baixar a mão, porque aí a pressão do coração faz o sangue sair com mais facilidade. Ah, falei: obrigado, doutor. Posso fazer isso aqui na sua frente, só para ver se está tudo certo? Só para ver se eu aprendi? Nicolas, vem cá. Nicolas ofereceu o dedo, triste. Eu furei o dedinho dele, medi, e o valor da glicemia não deu um valor alto, porque ele ainda está numa fase em que o pâncreas dele ainda consegue produzir. Aí o médico viu aquele resultado e falou assim: hoje nós não vamos entrar com insulina, porque ele ainda não precisa. Quando eu falo em alegria, meus irmãos, eu estou falando da cara que eu vi no meu filho quando ele entendeu que aquele dia ele não precisava tomar insulina. Ele voltou flutuando, com um sorriso no rosto, flutuando de alegria, porque daquele dia ele não tinha tomado a insulina que ele tanto temia. E é uma alegria que, se você colocar na balança, a alegria de você não tomar uma picada de agulha, que já me falaram que não dói essas coisas todas, Mas para a cabeça do Nicolas é uma coisa impressionante. Você coloca na balança a alegria de uma criança que fugiu de tomar uma insulina. E você coloca do outro lado na balança a alegria que nós temos por termos sido resgatados por Deus e não condenados ao inferno. E temos um relacionamento restabelecido com Deus. Eu pergunto para vocês, qual é a maior alegria? A gente tem que voltar a sentir a alegria de sermos restaurados por Cristo, por Deus. A gente tem que voltar à alegria que nós sentimos quando nós nos rendemos aos pés de Cristo. A segunda razão que eu vejo pela qual a gente não fala do Evangelho, não prega a palavra de Deus, é a falta de empatia. Segundo o dicionário Michaelis, empatia significa a habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. É olhar para nós e lembrarmos que nós já fomos cegos, perdidos, sem direito à salvação. Olhar para todo mundo que nos cerca, seja em casa, na família, seja no trabalho, seja na escola, sendo indo para a escola ou para o trabalho e depois voltando para casa de ônibus. Olhar para todo mundo e pensar assim, será que essa pessoa, ela já foi resgatada por Cristo? A gente costuma dar mais atenção, normalmente, para familiares e para amigos bem próximos. Mas a gente deveria fazer isso com todo mundo. Com todos. E eu quero fazer um exercício agora com vocês. Para vocês terem uma avaliação de quanto de empatia você tem com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Imagina que vocês estejam num lugar, numa sala fechada, só você e aquele político favorito envolvido na Lava Jato. Pensa num político aí qualquer, que você tenha acompanhado as notícias, que você sabe que o cidadão ali não é flor que se cheire, e só está você e ele numa sala. O que vocês fariam? Qual é a reação que vocês teriam? Vocês iriam descer a lenha no cidadão? Falando, seu safado, você fez isso, 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 isso. Tanta gente que não tem acesso a creches, escolas, porque você pegou esse dinheiro que era do povo e usou para o benefício próprio. É isso que vocês fariam? Ou vocês poderiam aproveitar esse momento e olhar para aquele cidadão e saber que aquele cidadão é que nem vocês eram. Ele é simplesmente um cego. E vocês poderiam aproveitar esse momento para falar de Jesus para esse político. O que vocês fariam? Jesus, qual é o episódio que Jesus se envolve com uma pessoa que roubava o dinheiro do povo? Que através dos impostos cobrados muito mais altos do que deveria, se beneficiava de uso próprio. Quem vocês lembram? Zaqueu. A gente olha para Zaqueu e a gente pensa, puxa vida, né? Zaqueu, ele roubava lá, mas ele afetava só uma população pequena ali. Não sei se Zaqueu era um coletor de impostos que atuava em 5, 6 cidades ao mesmo tempo. A área de atuação, o estrago que ele fez, é muito menor do que aquele político que está na sala comigo. Aquele político que está lá, esse aí merece sofrer. E às vezes a gente também pode imaginar conversando com... pensar naquele líder religioso que nós tanto vemos hoje em dia, que distorce a palavra de Deus, que engana o povo com falsas ideologias, enchendo o bolso de dinheiro às custas da fé de pessoas que não são apresentadas no Evangelho corretamente. São pessoas que fazem um desserviço ao Evangelho. Às vezes a gente vai falar do Evangelho para alguém e a gente já encontra a pessoa fechada por causa das coisas que eles ouviram desses líderes, desses falsos líderes que pregam um falso evangelho? Qual é a vontade que dá que aconteça com um desses falsos líderes? Dá vontade de ver esse cara sendo desmascarado, humilhado em público? Não é esse o sentimento que dá em nós? Eu tenho visto muito nas redes sociais discursos de ódio, tanto contra políticos, contra líderes, falsos líderes religiosos. E o que me assusta e me deixa muito triste é quando eu vejo cristãos envolvidos também nesse discurso de ódio. Falta um pouco de empatia. Falta você olhar e dizer assim, aquela pessoa está fazendo tudo aquilo que ela está fazendo porque ela não tem Deus no coração, não tem Jesus no coração. Ele é um cego, como eu era um cego até um tempo atrás. E se vocês acham que isso tudo é pouco, eu queria falar, se vocês acham que esses dois casos que eu contei agora sobre o político, o líder religioso, são o máximo assim, do pecado que vocês conseguem aturar e falar assim, Roger, desculpa, mas político e líder safado, eu quero mais é que se lasque. Então eu convido vocês a abrirem em 2 Crônicas, capítulo 33, nós vamos ver rapidamente a história de um cidadão chamado Manassés. Não é o Manassés nosso aqui da igreja, tá? É um outro Manassés. 2 Crônicas 33. Manassés foi um dos reis mais perversos que reinou sobre Judá. Então eu vou ler o versículo de 1 a 10 primeiro. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seguindo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos reis e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, dos dois átrios da casa do Senhor, e queimou a seus filhos como oferta no vale do filho de Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria e tratava com necromantes e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Nem removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenham mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Se nós levarmos em consideração aquele versículo que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, quão feliz vocês acham que era o povo de Judá nessas circunstâncias em que, durante o reinado de Manassés? Era um povo feliz? Era um povo que seguia Deus? E sem falar em termos espirituais, você acha que num país, num reino que tinha um homem como aqueles como rei, você acha que havia justiça naquele reinado? A gente reclama dos nossos líderes políticos, dos corruptos que nós temos em todas as diversas escalas, de líderes que afastam as pessoas de Cristo, e a gente olha para uma situação dessa e vê um cara muito, muito pior do que tudo que nós estamos vendo hoje. E no versículo 11, Continua o texto: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e os levaram à Babilônia. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre os assírios há um tempo atrás. Os assírios, eles gostavam de passear com seus prisioneiros, com correntes no nariz, puxando com força. Era uma dor, uma humilhação, uma dor terrível. E Manassés estava pagando o preço da sua iniquidade. E nessa hora, se nós estivermos lá, muitos de nós talvez falaríamos: bem feito. Fez por merecer, tem que sofrer. Versículos 12 e 13, o texto continua. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhes a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E aqui acontece uma coisa maravilhosa: Manassés se arrepende. E talvez a gente, vendo os nossos políticos de hoje, se a gente soubesse que algum deles se converteu a Cristo, talvez a gente se pegue dizendo: droga, agora ele não vai pagar pelo que fez. A gente tem que ter muito cuidado, gente, para não queremos nos colocar no lugar de Deus, de querer julgar e condenar ou perdoar as pessoas. Isso é tarefa de Deus, não é nossa tarefa. Não somos nós que vamos julgar as pessoas. Isso cabe a Deus. Qual que é a nossa missão? É falar de Cristo. Talvez vocês não conheçam pessoalmente nenhum político. Talvez vocês não conheçam pessoalmente nenhum líder, um falso líder espiritual. Mas talvez vocês tenham um chefe chato. Talvez vocês, ou um chefe desonesto. Ou talvez vocês tenham que lidar com vizinhos que não são tão legais, tão simpáticos. E talvez você olhe para essas pessoas e fale assim: esse aí, você até que merece um inferninho para eles. E a gente acaba deixando de falar de Cristo porque a gente não tem, a gente não vê outra pessoa com olhos simpáticos, então a gente não fala nada. A gente tem que falar de Cristo para todos. Se a gente não tiver isso em mente, de que todos precisam ouvir falar de Cristo, a gente não vai estar desempenhando o papel que Deus nos deu de pregar o Evangelho a todos. Nós iremos deixar de falar de Cristo porque essas pessoas são como nós éramos no passado. E quando a gente deixa de pregar, a gente deixa de amar como Cristo nos amou. Alguns de vocês podem ter notado esse slide no começo da mensagem. Alguém já vieram me perguntar o que significa isso. Isso é um texto escrito em Braille. E se o site que eu usei para gerar isso online não me enganou, aí está escrito: amar é falar de Cristo. Lembra aquele álbum de figurinhas, um tempo atrás? Amar é? Amor é isso, é falar de Cristo. E antes de orar, eu vou pedir que o pessoal do som se preparar para colocar um vídeo. Eu procurei um vídeo na internet que mostrasse pessoas sendo curadas da cegueira. Não existe cura para uma pessoa cega. O que existe são pessoas que têm um alto grau de deficiência visual, que passa por cirurgias e aí consegue voltar a enxergar alguma coisa, mas eram vídeos muito compridos, demorados, não ia dar tempo de mostrar aqui para vocês. Então eu fiz um pouco diferente. Eu fui atrás de uma outra categoria de pessoas que foram curadas na época de Jesus, que eram surdos. E o vídeo que vocês vão ver agora são vídeos de pessoas que passaram por uma cirurgia chamada de Implante coclear. É uma cirurgia que a pessoa, os médicos colocam uma peça aqui dentro, entre o crânio e o cérebro, então fica protegido pelo crânico, e do lado de fora tem um aparelho, e é feita uma ligação aqui, e aí tudo que o aparelho aqui escuta, ele estimula diretamente o nervo auditivo, e aí a pessoa consegue ouvir, pulando todo esse processo aqui do ouvido interno. E são pessoas que têm acesso pela primeira vez a um som, pessoas que estavam vivendo uma vida inteira só escutando um silêncio absoluto, e elas têm a chance de poder ouvir pela primeira vez. Pode passar?
There you go.
So now technically your device is on.
Yeah.
You hear it.
Hey, I sound.
You're hearing yourself
better. Okay, you can drive. It's okay.
Hi, Cooper. Hi, Cooper.
Hi, Cooper.
Hello.
Hi, baby.
I know I look like an elderly munchkin, but do I sound like one now?
My God, I can hear myself.
Yeah.
It's okay.
Blue.
Orange.
Orange.
Red.
Red.
Black.
Black.
Oh, purple.
Purple.
What do you think?
What is it like?
So different to you.
Sound clear or does it sound muffled?
A gente viu pessoas de sexos e idades diferentes. A gente não sabe nada sobre o passado dessas pessoas. Mas a gente se emociona de ver a alegria com que eles sentiram de poder ouvir pela primeira vez. Eu vi esse vídeo 30 vezes essa semana. Em todas as 30 vezes eu chorei. Eu já tive que olhar para baixo e falar... E agora imagina como seria a alegria dessas pessoas de poder ouvir falar do Evangelho. E às vezes a gente deixa de falar por causa de coisas, por razões que nós vimos agora há pouco. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor teve conosco, enviando o Seu Filho, Cristo Jesus, Senhor, para nos reatar, Senhor, o nosso relacionamento contigo. Também nos livrar das garras do inferno, Senhor. Obrigado por esse amor tão grande que o Senhor teve conosco, Senhor. E, Senhor, eu quero pedir desculpa, Senhor, por todas as vezes em que eu fui egoísta, em que eu fui displicente e não falar do teu evangelho, Senhor, falar do teu amor para com as pessoas ao meu redor, Senhor. Peço perdão por situações como essa que eu... E talvez alguns irmãos aqui conosco possam ter passado também. Senhor, transforma nossos corações para que a gente possa amar as pessoas ao nosso redor, Senhor. Assim como o Senhor nos amou e poder dar a elas esperança, Senhor, de uma vida, de uma eternidade ao Teu lado e não uma eternidade afastada de Ti, Senhor. Transforma nossos corações, Senhor, para que a gente realmente, que a gente possa ter esse amor e que a gente possa falar de Cristo para elas, assim como nós gostaríamos e como de fato aconteceu, de pessoas virem falar de Cristo para nós, Senhor. Que a gente não deixe que isso morra em nós, mas que a gente continue falando disso para todos ao nosso redor. É o que te peço, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.